Olá, ouvintes do Escuta Ciência, sou mesma, a professora Letícia Sarturi. Eu tô aqui hoje com um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a escutar por aqui. Esse formato, então, é o formato abre o microfone e fala o que quiser. Afinal, falar é minha especialidade. Eu falo muito, falo o dia inteiro e ainda por cima sou professora. Na verdade, esse episódio é um episódio um pouco diferente para também a gente conseguir falar de alguns assuntos um pouco diferentes. E também aleatórios. Então, nesse episódio, você vai acompanhar aqui eu comentando algumas notícias e, além de comentar algumas notícias, falando algumas coisas da experiência acadêmica e também da experiência como professora. Isso porque, pessoal, semana passada foi o Dia dos Professores e, devido à manifestação que a gente teve no dia 15 em prol da ciência, contra os cortes na ciência, o episódio então foi dedicado, devidamente dedicado, a essa manifestação. Afinal, a gente não pode permitir que cortem a ciência do Brasil, que acabem com a ciência brasileira. Então, por causa disso, hoje, então, eu posso fazer um pouco de homenagem ao Dia dos Professores. Afinal, a gente não tem data específica para homenagear os professores. A gente pode homenagear eles todos os dias, porque, afinal, todos os dias aí os professores estão ralando para levar o conhecimento até seus alunos, para mudar a sociedade de alguma forma por meio da educação. Então, vamos lá. Microfones abertos e eu falando coisas aleatoriamente segundo as vozes da minha cabeça. Mentira! Esse programa é um episódio muito bem pensado. Imagina que eu sou sua professora, cheguei na sala de aula e a gente vai conversar primeiro sobre amenidades e depois a gente vai para uma aula. Uma aula muito bem dada, segundo os meus alunos que gostam da minha aula, né? Que bom, que sorte, enfim. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que comemorar e comemorar muito é que nós temos aqui no Brasil 50% da população totalmente vacinada. Atingimos esse percentual. Isso porque foi difícil a gente ter as vacinas disponíveis, foi difícil a gente convencer algumas pessoas de que as vacinas eram seguras e que as vacinas poderiam sim ser tomadas sem nenhum perigo e que elas iriam conferir a imunidade. Então, essa luta que tivemos durante a pandemia e a vitória que estamos conquistando hoje é motivo de alegria para todos nós que estamos na ciência e para todos vocês também que usaram aí do poder de persuasão de vocês, procurando conhecimento, procurando informações para convencer os familiares, os amigos, de que sim, a gente tem que tomar vacina para a gente sair dessa situação de pandemia. Obrigada a vocês pelos esforços, está funcionando. O brasileiro gosta de tomar vacina, o brasileiro ficou feliz com a vacina e o brasileiro vai se vacinar e vai continuar se vacinando. Mas a gente também tem um problema aí nessa vacinação. Temos ainda pessoas que não estão vacinadas ou porque não querem tomar vacina, porque são convencidas por movimentos negacionistas, ou simplesmente porque esqueceram de tomar, ou porque não querem voltar para tomar a segunda dose por causa de efeitos colaterais. E aí a gente tem que falar para vocês: vocês têm que tomar para ficar totalmente protegidos. Pegar a doença não é motivo de proteção. A imunidade gerada pela doença, ela é muito variável. Então, uma pessoa que pega a doença leve pode ser que tenha uma imunidade diferente daquela pessoa que pega a doença grave, aquela doença que fica na UTI, que o paciente fica na UTI. Por isso, pessoal, se vacinem. Mesmo que você tenha tido a doença, a imunidade que foi conferida pela doença talvez não te proteja de pegar de novo a infecção. E a reinfecção pode ser até mais grave que a primeira infecção. Se cuidem, cuidem uns dos outros. Você também tem família, você também precisa cuidar dos seus. Pense nisso. A prova de que as vacinas são seguras é que a gente teve aí pelo mundo todo muita gente vacinada e poucos casos graves de reações adversas. Então, tome a vacina é segura, a vacina protege. Basta a gente olhar para os números. Por que está caindo o número de óbitos e também o número de casos novos da doença? Justamente pela vacinação. A vacinação salva vidas. Aqui no Brasil, a gente tem uma proporção grande da população já totalmente vacinada. vacinada, e isso é motivo para comemorar. E esse também, lógico, é o motivo pelo qual a gente está vendo essa queda no número de casos da doença. Vacinem-se! Mesmo assim, tem gente aí que fica pelo Twitter e pelas outras redes sociais, jogando fake news, lançando dúvidas em cima das vacinas, e isso é muito triste, isso é desesperador. Pessoas aí que estão ligadas a partidos políticos, direta ou indiretamente, que fazem aí toda aquela cobertura, vamos dizer assim, jornalística de proteção ao presidente, essas pessoas têm lutado diariamente contra as vacinas, mesmo vendo os resultados da vacinação. Essas pessoas lutam contra as vacinas, mas tomaram vacinas. Elas não querem que você tome. Veja só. Que coisa, né? Por que será? Não consigo entender. Essas pessoas, elas jogam sujo, elas jogam entre quem está certo e quem está errado. Elas não querem estar erradas, e por elas não quererem estar erradas e desde o início terem atacado as vacinas, elas continuam atacando as vacinas, mesmo que elas próprias já tenham tomado a vacina. Sim, eu tô falando dessas pessoas negacionistas aí, sabe? Que lançam nas redes sociais dúvidas. Olha, morreu mais em 2021, gente, do que em 2020. E em 2021 a gente tem as vacinas. Então, se tá morrendo mais em 2021, são as vacinas que estão provocando a morte? Poxa vida! Da onde você tirou essa ideia mirabolante, colega? Da onde? Com certeza isso aí é do Instituto Tirei do Cu. Ou do Instituto Vozes da Minha Cabeça. Esse tipo de informação mata. Isso não é informação, na verdade. Isso é desinformação. Não é liberdade de expressão. Afinal, você lançar dúvidas em cima das vacinas pode gerar um convencimento de que as vacinas são inseguras por pessoas que não buscam informação adequada, por pessoas que se informam somente nessas bolhas de desinformação. Por isso, é arriscado e esse tipo de informação nas redes sociais deve sim ser monitorado, deve sim ser controlado, regulado. Afinal, a desinformação mata. Poxa, por que será então que morreu mais gente em 2021 do que... Poxa, mas então por que será que morreu mais gente em 2021 do que 2020? Gente, vamos olhar para o cenário completo, não para um recorte de dados. Aprendam isso. Quando vocês têm uma informação, vão lá e peguem toda a contextualização da informação, para que vocês não caiam também nessas bolhas de desinformação, né? 2020, a pandemia chegou no Brasil em março. A gente teve a primeira morte de Covid-19 dia 12 de março de 2020. Nós, bem ou mal, nós nos preparamos um pouco porque a gente iniciou uma quarentena em março. E isso pode sim ter diminuído aquela alta de casos que poderia ter caso a gente não tivesse nem um pouco preparado. Além disso, em 2020, a gente não tinha tantas medidas de restrição que estavam sendo furadas ou flexibilizadas. Em 2020, a gente estava um pouquinho mais em casa, né? Pelo menos as pessoas não saíam aí para bares, lotando bares, ficando todo mundo sem máscara em lugar fechado. Ai, que desespero quando eu vejo isso. Fico desesperada quando eu olho ali restaurantes aqui perto da minha casa, locais fechados, completamente fechados, lotados de gente toda sem máscara dentro. Gente, vocês não pensam, não, que se vocês forem num lugar fechado e tiver com várias outras pessoas sem máscara, vocês vão pegar Covid? Vocês podem pegar Covid? Eu não consigo entender a lógica do brasileiro que se cuidava e começa a ir em restaurante fechado, e começa a frequentar bar, e começa a sair por aí sem máscara. Eu não consigo entender. Sinceramente, isso não passa pela minha cabeça nem um pouco de ir em bar, em restaurante, até porque a pandemia ainda não acabou, né, gente? Enfim, mas em 2020, a gente tinha então um cenário um pouco mais otimista, porque as pessoas ainda tinham medo de sair de casa, ainda ficavam em casa. E, além disso, em 2020, a gente não tinha as variantes de preocupação avançando vertiginosamente. A gente teve no final de 2020 já o aparecimento de variantes, mas as variantes de preocupação tomaram lugar, predominaram em 2021. Aqui no Brasil, por exemplo, a variante Gama, o nosso orgulho nacional, só que não, a variante Gama surgiu no Brasil e começou a predominar aqui e em locais para os quais ela acabou viajando, né? Agora a gente tem o predomínio da Delta, Delta, que em vários países fez um estrago. E por que aqui no Brasil não fez um estrago? Porque, de alguma forma, aqui no Brasil a gente estava mais vacinado do que em outros países. Alguns países têm uma resistência grande de grupos negacionistas, grupos antivacina que estão a todo vapor mesmo, destruindo a vida das pessoas e conseguindo colocar na cabeça das pessoas que as vacinas não são seguras e que as vacinas vão matá-las. Esses grupos negacionistas e antivacina são grupos tão perigosos e às vezes a gente não consegue enxergar o quanto esses grupos podem ser nocivos para as pessoas que acabam tendo acesso às informações desses grupos. Veja só, hoje mesmo eu vi uma notícia no G1 sobre o caso de uma mulher que perdeu a mãe por causa do negacionismo. Como assim, né? Como assim? O negacionismo, gente, ele está ali nas redes sociais, ele está nos meios de comunicação, infelizmente, porque tem meio de comunicação que ainda dá voz a gente negacionista, e negacionista não tem que ter voz. Negacionismo mata. Pois então, essa filha estava contando a história da mãe que não se vacinou e que não se cuidava durante a pandemia justamente porque estava na bolha negacionista. Ela só via meio de comunicação negacionista, ela só tinha acesso nas redes sociais a postagens negacionistas e por conta disso, a mãe dela nem acreditava que existia a Covid-19. A mãe dela falava que era só uma gripe. Veja só, quem mais que falou que era só uma gripe mesmo? Vocês lembram? Então, pois é. A mãe dela falava que era só uma gripe, não se cuidava. E quando a mãe dela pegou a Covid-19, ela ficou doente. Falou para a filha e para a família que foi ao hospital, mas ela falou assim que o médico falou que estava tudo bem. Na verdade, ela estava com Covid-19. Ela não quis nem contar para a família. O resultado disso foi que a mãe dela acabou indo para o hospital. Em pouco tempo, acabou tendo que ser intubada e veio a óbito. Hoje, nesse caso, só ficam as lembranças. E também, para a Adriana, que é a moça que falou nessa reportagem ao G1, fica também a sensação de que poderia ter feito mais alguma coisa para convencer a mãe dela, mas ela já estava se esgotando em tentar convencer. A mãe dela preferiu acreditar numa bolha negacionista do que na própria família. Na própria família que estava tentando colocar informação correta na cabeça dela e proteger a vida dela. A família que ama ela. E aí, esse tipo de notícia deixa a gente bem triste, né? Eu, pelo menos, fico bem triste. Sabe por quê? Porque a gente sabe que tem vários familiares, vários amigos que estão enfiados nessa bolha negacionista. E quando a gente fala com carinho com eles e tenta colocar um pouquinho de informação na cabeça deles, eles são agressivos. Eles falam que a gente é terrorista. Eles falam que a gente luta a favor da Covid. Ou então eles falam que não existe Covid mesmo, que é só um terrorismo. Infelizmente. Isso é triste porque a gente ama os nossos familiares. A gente ama os nossos amigos. E a gente quer proteger a vida deles. Mas eles acham que os negacionistas lá da bolha que eles estão, daquela bolha de desinformação que eles estão enfiados, amam mais eles do que nós mesmos. Essa lógica eu nunca vou compreender. Eu não consigo compreender. Como que uma bolha negacionista, como que esses comunicadores de desinformação conseguem chegar no coração e na mente dos nossos familiares, dos nossos amigos, muito mais do que a gente. Como eles conseguem exercer essa capacidade de manipulação pro mal. Uma manipulação pro mal, sim. Afinal, eles acabam ali colocando ideias negacionistas que são nocivas para a vida de nossos familiares. Isso me entristece. E eu, com a formação que eu tenho, eu confesso para vocês que eu tive muitos casos de pessoas conhecidas que não me escutavam, que achavam que era tudo mentira e falavam ainda para mim que eu era a desinformada. Eu que tenho formação científica, eu que sei onde buscar informação. Eu era desinformada, mas claro, né, uma pessoa lá com um canal no YouTube, uma pessoa que tem tem milhões de inscritos, né, no canal do YouTube, uma pessoa negacionista, que não tem formação científica, entende mais de ciência do que eu, né. É difícil, gente, é difícil. E essa realidade da pandemia dá um nó na garganta da gente, porque a gente vê o quanto as pessoas estão alheias aos laços de verdade, estão menos empáticas. Teve uma época que a gente falava tanto de empatia e agora mesmo a gente nem fala mais de empatia. a gente fala mesmo de todos contra todos. É uma política que acabou dizimando vidas, uma política que acabou enfiando na cabeça das pessoas que sempre há um inimigo a ser combatido. E essa política foi levada em conta na saúde pública também. No caso, o inimigo não era o vírus. Pasmem, né? Como diz aí um certo senador. Senador Ketchup. Pasmem, o inimigo eram os cientistas. Numa época de uma pandemia, as pessoas elegeram como inimigos os cientistas, as pessoas que estavam ali tentando esclarecer a situação e colocar informação científica de qualidade para que todo mundo pudesse se proteger da doença adequadamente, para que o Estado pudesse planejar as atividades de controle do vírus, pudesse ter um plano, né, de controle da pandemia. Mas não, nós viramos inimigos. E nessa situação de virarmos inimigos, entrou também os cortes de investimento na ciência. E como não se bastasse esses cortes que podem comprometer muito a ciência brasileira, a gente também tem um ataque aos professores. E por isso eu queria falar um pouco dos professores também nesse episódio, já que a gente não falou nada na semana passada. Os professores lutaram diariamente nessa pandemia para tentar fazer o seu trabalho mesmo de casa. Eu fico imaginando esses professores com crianças, porque eu com os meus adultinhos que estão na graduação, tenho um maior trabalho para prender a atenção deles ali naquela tela, uma tela que é fria, a frieza da tela. A frieza da tela tá ali no fato de que os alunos, eles não abrem a câmera. Eles não abrem nem o microfone. Poucos abrem o microfone. A gente conversa pelo chat. Eu falo e eles respondem pelo chat. É engraçado, né? Mas imagine que talvez eles, como adultos, estejam fazendo outras atividades ao mesmo tempo que estão assistindo à aula. Mas será que essa geração de adultos que iniciou a graduação na quarentena está preparada para uma aula presencial em sala de aula? Eu fico me perguntando. Eu, como professora, já até falei essa semana com os meus alunos na aula prática que eles têm que estar preparados para o retorno presencial. É inevitável, a gente vai retornar uma hora. E esse preparo é necessário. Afinal, no retorno presencial, na aula presencial, eles não vão ter depois aula gravada. Na aula presencial, eles não vão poder ficar no celular conversando com os contatinhos enquanto o professor fala. Na minha aula, pelo menos não. Quem já assistiu minha aula presencial sabe que esse tipo de coisa eu não aceito. Respeito ao professor. Respeito ao professor em primeiro lugar. Então, eu já estou preparando os meus alunos para esse retorno presencial. Só que aqui no Brasil não houve nenhum preparo para as crianças retornarem ao presencial. Simplesmente jogaram as crianças no presencial de volta, faltando poucos meses para acabar o ano letivo. Veja só, aqui em São Paulo, o Estado decidiu o retorno presencial obrigatório em 100%, o que obviamente é um absurdo, é um atentado contra a saúde pública, considerando que as crianças não estão vacinadas. Isso é muito triste, porque as crianças vão estar ali num ambiente geralmente com pouca ventilação, aglomeradas, sem um distanciamento mínimo, com máscaras que muitas vezes são largas para as crianças, ou máscaras inapropriadas, máscaras que são máscaras de pano. Essas crianças não vão estar protegidas. Aqui em São Paulo já tem aumentado o número de casos em crianças e elas não estão vacinadas. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma noção, foi um dos países em que a gente mais teve óbitos de criança pela Covid-19. Mas isso é pouco divulgado, afinal, o governo elegeu a informação como sua inimiga durante a pandemia. E os cientistas, que são os informadores, viraram também inimigos. Mas como eu quero falar bastante dos professores, eu vou contar para vocês também um ocorrido essa semana. Eu peguei um Uber, não peguei um Uber, né? Mas peguei. É difícil falar peguei um Uber. Enfim, eu pedi um Uber pro Uber me levar até minha casa, porque eu estava trabalhando. É isso, não peguei um Uber na mão. Enfim, acho que vocês entenderam, né? Eu pedi um Uber para me levar até a minha casa. E aí, quando eu entrei no Uber, eu tava meio assim, xoxa naquele dia, tava um dia chuvoso. Eu não tava muito a fim de conversar, falar bem a verdade. Mas eu sempre converso com os Ubers. os motoristas do Uber, eu sempre converso com eles. Não sei, é um instinto natural de falar, 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 desde criança, sempre falando muito, enfim, sempre converso com os Ubers. E aí, conversando com esse motorista, eu descobri que a mulher dele era professora, professora do estado e do município, parece também, não me lembro. Ela é professora e ela estava participando naquele dia de umas manifestações contra as reformas na Previdência aqui no estado. Reformas que podem comprometer a aposentadoria dela e dos seus colegas. Então, o motorista falou para mim que ninguém sabe de fato como é a vida dos professores e que é triste ver que aqui no Brasil o professor foi tão criticado durante a pandemia, taxado de vagabundo. Ele reclamou que até políticos chamaram professores de vagabundos. Isso é muito triste, porque ninguém sabe a realidade da vida de um professor. Então, é bom até a gente falar um pouco disso, porque quando a gente fala de ciência, a gente fala do conhecimento. E quando a gente fala do conhecimento, quem é a pessoa que vai ser a primeira pessoa que vai te transmitir o conhecimento? Fora seus pais, que seus pais, claro, vão te transmitir conhecimento em casa. Mas a primeira pessoa que vai, de alguma forma, transmitir conhecimento para você é o seu professor. O professor, ele é a primeira pessoa que te apresenta o mundo do conhecimento. Ele é a primeira pessoa que vai intermediar esse caminho teu em busca do conhecimento. Ele guia o seu caminho para buscar o conhecimento. Então, quando a gente fala de ciência, a gente também tem que pensar no professor, porque a gente pode ter certeza que os primeiros divulgadores científicos foram os professores. Eu lembro de uma professora no ensino médio que me incentivou a participar de uma feira de ciência junto com os meus colegas e a gente fez uma célula animal. Dentro de um vidro de aquário redondo, sabe? Para parecer mais assim o formato de uma célula. E eu lembro que a gente fez loucuras para fazer essa célula. A gente foi atrás, olha só, a gente foi atrás no comércio da cidade em busca de patrocínio para fazer a célula. Sim, a gente foi atrás de patrocínio. É lógico, a gente era estudante, né? Os pais também não querem ficar gastando dinheiro com essas coisas. E aí a gente pediu patrocínio e conseguimos receber ali até alguns produtos que a gente ia usar para fazer a célula. Eu era a pessoa que chegava pedindo patrocínio. Talvez eu seja a pessoa que tenha mais cara de pau, né, ali do grupo que a gente formou. E aí a gente pediu gel de cabelo para ser ali o citosol da célula. A gente usou chiclete para fazer complexo de Golgi. Enfim, a gente pediu bastante coisa no comércio e conseguiu lá fazer a célula. Mas eu lembro que eu só fiz isso porque aquela professora me incentivou. A professora Melânia, eu me lembro o nome dela. Ela me incentivou. Ela tinha um jeito assim, meio sério, meio carrancudo, mas ela era uma pessoa que incentivava assim a gente a buscar o conhecimento científico. E isso me admirava muito, porque a maioria dos professores que eu tinha não tinha tanto entusiasmo assim em apontar pra gente o caminho para buscar o conhecimento científico. E aí, eu me lembro que a gente participou dessa feira de ciências e depois eu também participei de dois prêmios, o Prêmio Jovem Cientista do Futuro, tanto no primeiro ano do ensino médio quanto no segundo ano do ensino médio. Eu fiz esse trabalho, ela corrigiu na época, eu lembro, e a gente enviou esse trabalho. Não ganhei, mas eu tenho certificados de participação, que foram muito úteis para eu entrar no programa de iniciação científica na universidade, pois eu entrei no primeiro ano e no primeiro ano de faculdade você não tem nada para colocar no currículo. Enfim, mas eu estava falando do papel do professor, e aí dei esse exemplo para vocês, esse parênteses enorme. O rapaz, então, motorista do Uber, estava me contando, né, que a mulher dele, ela fez um trabalho muito bom com as crianças durante a pandemia, e ela lutava para conseguir manter lá a atividade das crianças, manter a atenção das crianças, e trabalhava em dobro, porque fora do horário de trabalho ela tinha várias tarefas para fazer. Tinha atividade para colocar, para mandar para os alunos fazerem, e ainda por cima, eles são pais de gêmeos, e os gêmeos não estavam em creche, afinal estava tudo parado, todo mundo em casa, e ele trabalha de Uber, então ele tem que ficar fora de casa. Ou seja, foi uma luta para essa professora e mãe manter ali ali a atenção dos alunos, manter a educação dessas crianças e, ao mesmo tempo, cuidar dos seus próprios filhos. Isso é bem difícil. É uma barra muito complicada de carregar. Essa, sim, é uma barra muito pesada. E a vida do professor é exatamente essa mesmo. O professor, ele trabalha quando dá aula, ele trabalha antes de dar a aula, porque ele tem que preparar aquela aula, tem que estudar. Ele trabalha depois da aula, porque geralmente ele tem que lançar ali a frequência dos alunos, ele tem que corrigir trabalhos. E além disso, o professor também trabalha para fazer algumas atividades, às vezes um pouco administrativas. No meu caso, por exemplo, a reserva de laboratório para prática, garantir que tudo esteja certinho para a aula prática, ir atrás da quantidade de alunos que vai para a prática para a gente preparar tudo bonitinho. Nesse momento é isso. Mas durante a pandemia, a gente também tinha as nossas tarefas de casa. E muitas vezes, com tantas tarefas que a gente tinha que cumprir por causa do trabalho, as tarefas de casa iam ficando um pouco negligenciadas. Pois é, esse motorista do Uber, ele percebeu, sim, o quanto a mulher dele trabalhou e o quanto os professores têm um papel importante nesse país. Ele até falou assim pra mim, e isso sempre me emociona quando eu escuto essas coisas, às vezes, vindo de pessoas mais simples, de pessoas que, às vezes, não estão dentro do ambiente acadêmico ou dentro de um ambiente escolar. Mas ele falou uma frase que é muito comum, mas que a gente pouco escuta pessoas comuns falarem isso. Ele falou assim, mas você sabe por quê que esses políticos todos lutam sempre contra os professores? Porque eles têm medo da população ter conhecimento. Eles têm medo da população informada, eles têm medo da população que é libertada pela educação. Sim, eu acredito nisso. Paulo Freire também acredita nisso. Há um medo da população que é informada. Por isso, cabe sim a muitos políticos tentarem manter o povo sob domínio, usar a ignorância como ferramenta de dominação. Isso é bem triste e a gente viu isso muito na pandemia. Tanto que a máquina de fake news bombou na pandemia e até hoje está bombando. Mesmo que essa máquina de fake news esteja aí perdendo, porque nós, comunicadores da área da ciência, nós que somos professores, temos lutado diariamente para tentar informar adequadamente, essa máquina de fake news não para. E ela tende a ser cada vez pior. Tende, sim, a ser cada vez pior. De qualquer forma, assim, ouvir esse depoimento de um marido de uma professora reconhecendo o valor da profissão no dia a dia e vendo a importância dessa profissão para o país, isso me deixa muito feliz, porque isso faz a gente ver sentido na profissão que a gente escolhe para a vida. Tem que ter sentido, senão a vida fica vazia. Apesar de ser tão difícil ser professora num país que não valoriza os professores adequadamente, a gente segue na luta. A gente tenta continuar fazendo a diferença Brasil afora. Temos professores brilhantes nos rincões do país. Professores que dão a vida mesmo pelo amor à educação. Esses professores, eles têm que ser valorizados. É por meio deles que você adquiriu seus primeiros conhecimentos científicos. Imagina só, hoje você escuta esse podcast porque você foi incentivado de alguma forma por um professor a buscar conhecimento científico. Um dia, alguém te incentivou a isso. E isso me deixa muito feliz, porque eu também sou professora, né? Olha só, eu tô até com os olhos marejados falando isso. Eu sou sensível mesmo quando eu falo da minha profissão, porque eu enxergo na minha profissão um papel muito importante na sociedade. Eu fico triste da minha profissão não ser valorizada, eu fico triste quando eu fico muito cansada porque a carga de trabalho é muito grande e o salário não é alto. Eu fico bem triste. Mas eu sei que é por meio dos professores desse país que muita gente tem acesso ao conhecimento. E por isso a gente não pode desistir dos professores. E mais, a gente não pode desistir da formação de professores. A gente não pode desistir de ter mais e mais brasileiros entrando nas universidades. Por isso, uma forma também da gente apoiar os professores é permitir que mais pessoas possam ser professores. É permitir também que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento científico. Por isso, a gente tem que dizer não aos cortes em ciência. A gente tem que ser contra essa banalização da vida do professor. colocando lotação de 100% em sala de aula com crianças não vacinadas. A gente tem que ser contra a precarização da profissão. Afinal, os professores lutam muito, os professores trabalham muito, trabalham diariamente pela educação e eles têm que ser compensados por tanto trabalho, por tanta dedicação. Eu finalizo aqui então dizendo para vocês: valorizem os professores, valorizem a ciência brasileira, não caiam em bolhas de desinformação, busquem conhecimento científico. Os divulgadores científicos são os professores aí que estão atuando para tentar levar a informação científica até você. Mas você também pode ser um multiplicador da informação científica. Afinal, o conhecimento, ele é como uma luz, ele irradia para todos os lados. A partir do momento que você tem acesso ao conhecimento, você também pode irradiar a sua luz por aí e pode ajudar mais pessoas a se informarem adequadamente e a se protegerem. Informação salva vida, negacionismo mata, fake news matam. Por isso, escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.